Começa agora o CBN Saúde. Hoje a nossa conversa é sobre demência. O entrevistado, Dr. Luiz Felipe Falavinia, que é geriatra. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes. Agradeço ao convite.
Doutor, quando se fala de demência, se fala de terceira idade. As duas coisas estão relacionadas diretamente ou existem exceções?
Não. A demência ela não faz parte do envelhecimento bem-sucedido, ou seja, quando nós envelhecemos, perdas significativas de memória não são e não podem ser consideradas como algo normal. Isso, inclusive, é algo importante de ficar para que se fique claro, porque boa parte das pessoas acreditam que esquecer a panela no fogo, se perder fora de casa, que isso pode ser algo relativamente normal ou que esses esquecimentos são da idade. Quando, na verdade, podem ser os primeiros sintomas de uma demência e que deve ser diagnosticado o mais rápido possível para que se inicie também mais rapidamente o tratamento específico.
O que leva a isso, doutor? Como é que a gente pode diagnosticar isso?
Bom, primeiramente, acho que é importante dizer o que é a demência, que é um prejuízo persistente do cérebro que não é provocado por transtornos psiquiátricos, como estresse, muito menos a depressão, e que compromete as atividades de vida da pessoa, ou seja, ela tem limitações no seu dia a dia. Tá? As causas hoje que levam se inclui uma série de causas específicas. Por exemplo, nós sabemos que o controle de comorbidades como pressão alta, diabetes, colesterol são extremamente importantes. Tá? Além disso, sedentarismo, tabagismo são todos fatores de risco. Outro fato bem interessante é o baixo nível educacional. Então, pessoas que têm menos escolaridade, então que têm um nível educacional menor, são pessoas mais propensas a ter o Alzheimer, por exemplo.
Então, assim, o dado que o senhor colocou que eu achei interessante. Eu tenho uma vida estressada. Isso não significa demência. Mas quando eu penso na alimentação adequada, quando eu penso na pressão alta, ou seja, eu tenho alguns tipos de comportamentos que podem me levar a essa demência.
Sim. Quando nós avaliamos um paciente que está sob um estresse ou sob um quadro depressivo, primeiramente nós temos que tratá-lo e avaliar posteriormente o que é que sobra realmente desse quadro. Tá? Antes de atribuir alterações de memória, alterações de função outra do dia a dia, há, por exemplo, um quadro demencial.
Então, o cérebro ele sofre uma deterioração? Existe uma perda de competência cerebral?
Bom, na demência, exclusivamente na demência de Alzheimer, o que acontece é uma morte das células nervosas, né, as células que são do cérebro, que são chamadas neurônios, de forma mais rápida. Essa alteração, nós não sabemos exatamente por que ela ocorre, mas ela ocorre por conta de duas proteínas basicamente tóxicas que se acumulam no cérebro. Uma delas é a proteína tal fosforilada e outra é beta-amiloide. Essas proteínas, uma vez que elas se acumulam de forma patológica no cérebro do idoso, elas vão causar uma morte mais rápida das células nervosas, né, nas células do cérebro, e isso vai gerar, é claro, uma perda de função dependendo de onde acomete o cérebro. Por exemplo, na demência de Alzheimer, nós sabemos que ela se inicia num local mais específico, que é o da memória recente. Então, no início da doença e a demência de Alzheimer, nós temos uma perda de memória recente. Então, esquece a panela no fogo, esquece onde guardou alguns objetos, eventualmente há dificuldades de se orientar fora de casa, esquece a data em que está.
Né? Falou com a pessoa, daqui a pouquinho esquece o que falou com a pessoa.
Exatamente, se torna repetitiva. Veja que dessa forma, assuntos passados, de infância, o que aconteceu na adolescência, ou até mesmo a vida adulta, no início da vida adulta, ele vai se lembrar e vai falar com detalhes. Mas algo mais novo, ele vai ter dificuldade em assimilar.
Então, ele perde essa assimilação cotidiana, do presente mesmo.
Exato.
Que é aquilo que vai fazer o registro imediato da memória. Quer dizer, aquela memória que já está consolidada, aquilo que eu já aprendi no passado, isso não se altera tão facilmente, vamos dizer assim.
Isso, no início da doença, não. Uhum. É claro que com o avançar da doença, ele vai ter uma dificuldade muito grande, como eu falei, em tempo, em espaço, para se orientar, então, em relação a datas, a locais. Ele, conforme vai evoluindo, ele vai pode se tornar agressivo, irritado, pode se perder, inclusive, dentro de casa. Em fases extremamente avançadas da demência, a pessoa fica restrita à cama, né? Muitas vezes dependente de sonda para se alimentar, ou seja, não consegue mais se alimentar pela boca, e sobrevém diversas infecções pela imobilidade.
Alucinação, doutor. Costuma acontecer, a pessoa que tem uma fase avançada do Alzheimer vê, vou brincar, desculpe, não se brinca com isso, mas fantasmas, de repente, falar que conversou com a pessoa que já faleceu, essas coisas assim.
Exatamente. Na fase moderada, isso sobrevém muito, Gilson. Pode vir realmente alucinações, ou seja, ver coisas que não existem, sejam elas visuais. Então, é bem comum ver crianças ou pessoas, enfim, que já faleceram, assim como pode haver alucinações auditivas, ouvir coisas que não existem. É. Da mesma maneira, pode haver delírios, então distorções de realidade. E esses sintomas, quando acontecem na evolução da demência, trazem um impacto muito grande para a família ou para os cuidadores, sejam eles pagos, e para o próprio paciente. Porque ele fica agitado, ele tem um incômodo imenso frente a essas alucinações.
Bom, diagnosticada a demência, é possível tratá-la, retardá-la ou não? A gente está vivendo uma situação em que ela vai chegar ao extremo, independente de que momento ela é diagnosticada.
Não, é possível tratar. O tratamento se faz de duas maneiras. O tratamento não farmacológico, ou seja, que não envolve medicações, e o tratamento farmacológico, obviamente, que envolve medicações. O tratamento não farmacológico, eu costumo dizer que ele é tão importante ou mais importante que as medicações. Por quê? Ele é a cerne que vai envolver esse idoso e os familiares e vai também ter algumas medidas para diminuir essa sobrecarga dos cuidadores. O que envolve esse tratamento não farmacológico? Bom, primeiramente, manter o corpo e a mente sadios. Então, é muito comum, frente a algumas dificuldades que o idoso apresente, os familiares assumirem as funções por ele. Então, por exemplo, ele tem dificuldade em lavar a louça ou dificuldade em fazer alguma atividade ou outra em domicílio, que ele fazia. E a retirada dessa função, ela é deletéria, ela é ruim para o idoso, porque ele deixa de fazer algo, deixa de estimular essa mente e o corpo dele, tá? E vai ficando cada vez mais acamado, vai ficando cada vez uma deterioração mais rápida.
Seria interessante então, que ele faça as atividades que ele fazia antes, mas que ele seja acompanhado, por exemplo, que ele seja mais, entre aspas, né, cuidado.
Isso, o importante não é retirar, e sim adaptar.
Adaptar.
Exatamente. Então, o que nós devemos fazer é adaptar essas funções para o dia a dia dele. Se ele tem alguma dificuldade devido à memória, que a gente possa adaptá-lo e auxiliá-lo quanto às atividades. Mas nunca retirar as atividades, a menos que elas sejam, é claro, tenham algum risco para ele. Por exemplo, se ele cozinhar e poder se queimar, isso deve ser, é claro, retirado ou adaptado à medida do possível.
Doutor, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, o Luiz Fernando, por e-mail, ele faz o seguinte, ó. Ele pergunta se existe uma idade para começar os sinais de demência. Vamos pensar, isso é coisa de velhinho. Vou até brincar um pouco com a pergunta do Luiz. Isso é coisa de velhinho.
Dentro dos fatores de risco da demência, principalmente a demência de Alzheimer, com certeza a idade é a principal. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter Alzheimer. Nós sabemos que em torno de 0,5% da população aos 60, 65 anos tem demência de Alzheimer e ela dobra a cada 5 anos até aproximadamente os 80 anos. Dessa forma, a idade é o principal, mas não quer dizer que idosos vão ter demência.
Cheguei aos 60 anos, eu vou começar a sentir... Não é isso.
Exatamente, não
é
isso.
Qual é o índice, doutor? Não sei se existe esse índice. De cada 10 pessoas que chegou aos 60, vou pensar assim, quantos teriam o sintoma de Alzheimer, a demência?
Isso. Então, como eu falei, é 0,5% da população aos 60, 65 anos.
Então, seria aí 0,5%.
Isso, 0,5%. E a partir dela dobra cada 5 anos até os 80 anos. De forma que nós temos no Brasil, hoje, em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas com demência de Alzheimer.
Então, vamos pensar que de cada 10, 0,5 até os 60. Exato. Aí, passando dos 70, 80, você vai ter 1. De cada 10, 1 teria demência.
Não, nós teremos mais ou menos um a cada... depende da faixa etária. Né? Nós vamos ter 1 a cada 100 em torno de 70 anos, como ela vai dobrando, em torno de 80 anos, teremos mais ou menos 1 a cada 40, 50 idosos.
Aí a tendência disso piorar a partir dos 60 é maior dependendo do tipo de tratamento que a pessoa recebe.
A demência Alzheimer, ela pode ocorrer, e a maioria das vezes ela ocorre, sem algum fator predisponente. É claro que, como eu disse, pressão alta, maltratado, diabetes, o colesterol, são fatores que, se possíveis, bem controlados, diminuem o risco, por exemplo, de se ter uma demência. Mas, como nós não sabemos exatamente tudo aquilo que acontece no cérebro, não há como prever exatamente quem terá ou não a demência.
Então, a pessoa, por exemplo, pode ter uma família, e eu queria tocar isso no segundo bloco, a gente está terminando aqui o primeiro, e era essa a pergunta que eu quero fazer para o senhor no segundo bloco. Então, a pessoa pode ter uma família em que os parentes, mas os seus antecessores tiveram lá 80 anos, nunca tiveram nada, e de repente a pessoa está com 60 e pode ter.
Sim. A família, ou seja, a genética, é algo que realmente aumenta o risco, principalmente em parentes de primeiro grau. Então, quando tem o pai, a mãe ou irmãos com demência, o risco é 3 vezes maior do que aqueles que não têm.
Daqui a pouquinho voltamos com esse tema. Estamos conversando com o Dr. Falavini e estamos falando sobre demência, sobre a terceira idade. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou conversando com o Dr. Luiz Falavina, você pode participar, mande e-mail, jornalismo@cbnmaringá.com.br ou gilsoaguiar@cbnmaringá.com.br. Estamos falando sobre demência. Doutor, eu queria começar nossa conversa perguntando o seguinte, né? Existe, e eu já cheguei a ler algumas reportagens, que falam sobre o tratamento da demência, do mal de Alzheimer, e alguns medicamentos que podem chegar a curar esse mal, ou pelo menos evitar que ele aconteça. Aí, isso é mito ou é verdade, doutor?
Infelizmente, não há nada que possa ser realizado, tanto a parte farmacológica ou não, para se evitar, com certeza, a demência ou para que se pare também a progressão da demência uma vez que ela esteja instalada. Infelizmente, muitos médicos, talvez por pressão de familiares, prescrevem vitamina E, ginkgo biloba, estrógenos, anti-inflamatórios, tudo isso já foi testado em estudos com milhares de pessoas e se observou que não houve nenhum efeito positivo na prevenção ou até mesmo na interrupção da evolução da doença. Tá?
Tem aqui o bom ouvinte, nossa, que é GCL. Gilson, bom dia, estou acompanhando o programa CBN Saúde. E tem uma dúvida, a avó dela tem 65 anos, né? É analfabeta. Okay. E é muito esquecida, esquece que já recebeu aluguel, geralmente se perde nos dias da semana, tem dificuldade de ir até algum endereço sozinha. E ainda a cada dia, ela percebe, a Gisele percebe, que a avó está fazendo menos atividades de casa. Por exemplo, ela sempre cozinhava com os filhos, o que não acontece mais. Atividades comuns do dia a dia, ela espera que outras pessoas façam por ela. Tudo isso poderia ser um sinal de demência, Alzheimer?
Sim. Excluído depressão, que também pode simular ou até mesmo gerar o que a gente chama de pseudodemência, uma demência não real, excluído depressão, realmente ela deve se submeter a uma avaliação médica, tá? Por exemplo, uma avaliação geriátrica, em que nessa avaliação nós observamos diversas partes do cognitivo, então da função mental desse paciente, ou desse idoso. E nós lançamos mão também de exames de sangue e exames de imagem para excluir outras causas. Mas uma vez que os exames de sangue e os exames de imagem não venham com nenhuma causa que possa justificar e também ser excluído depressão, se ela tiver uma baixa pontuação nas avaliações médicas, ela é considerada demência de Alzheimer e a partir daí deve ser instaurado o tratamento, o quanto antes, como nós falamos.
E a Gisele faz uma observação, até quero aproveitar um pouquinho a pergunta sua, Gisele. Obrigado aí pela sua... GCL, pela sua participação. E até quero aproveitar um pouquinho a sua pergunta. Que a avó dela não exerce nenhum tipo de atividade, né? nenhum tipo de artesanato, por exemplo, trabalho. E ela não faz atividade física. E quando alguém cobra que ela está esquecida, que ela esqueceu alguma coisa, ela não admite, né? Que é aquela questão da resistência, às vezes, que as pessoas têm a aceitar isso.
Exato. Algumas pessoas podem se manifestar resistentes, porque isso é da própria característica, da personalidade da pessoa. Porém, outras pessoas, aliás, durante a demência, isso pode ocorrer de forma mais grave. Então, quando a gente falou que vai se deteriorando a memória recente, a orientação para espaço, para tempo, também se deteriora o julgamento. Então, dependendo da fase da demência, o paciente não tem mais um julgamento preservado, ou seja, ela não entende que, de repente, ela cozinhar pode trazer um dano, que ela sair de casa ela pode se perder e nunca mais voltar. Né? Então, esse tipo de julgamento preservado, ele acaba se deteriorando ao longo da demência.
Doutor, para deixar a mente ativa, eu vou pensar na forma de prevenir. Os medicamentos, você falou, não fazem milagre. Ninguém vai resolver esse problema, né? Não existe nenhum medicamento que resolva. Mas como é que a gente pode fazer para poder deixar a mente ativa e tentar querer fazer exercício e evitar que a coisa aconteça de forma tão grave ou venha tão cedo?
O importante é manter o corpo e a mente sã. Então isso, inclusive, também ajuda na prevenção de demências. Para manter o corpo são, nós devemos realizar atividades aeróbicas, que são aquelas corrida, caminhada, natação e também exercícios resistidos, como de musculação, por exemplo. Para manter a mente sã, que é muito importante no caso para se evitar, por assim dizer, a demência Alzheimer, é importante se utilizar de palavras cruzadas, se utilizar de leitura de livros, aprender coisas novas, seja instrumentos musicais, trocar de ambientes ao qual frequenta, conhecer pessoas novas, grupos sociais novos. Inclusive, dos fatores protetores para a demência é quando nós somos cercados de amigos ou temos uma rede social maior. Nós sabemos que essas pessoas têm menor chance de ter Alzheimer.
Então você tem uma vida ativa e uma relação com outras pessoas ajuda. Quer dizer, aquela pessoa que chega na terceira idade e mantém, por exemplo, um grupo de amigos numa natação, costuma frequentar a casa de alguns amigos, isso ajuda. Quer dizer, a pessoa tem que manter a vida dela socialmente ativa.
Exatamente. O social, e o intelecto e o físico. Esses três.
Um outro dado que eu queria aproveitar aqui um pouquinho para a gente trabalhar é quando a gente fala da quantidade de pessoas que nós temos hoje com mal de Alzheimer. O senhor chegou a falar do número de pessoas hoje, mas está crescendo esse número? A grande maioria das pessoas são diagnosticadas, elas sabem que têm a doença?
Infelizmente, daqueles dados que nós temos de 2010, que em torno de 1 milhão e 200 mil brasileiros têm a doença, menos da metade deles são diagnosticados. Isso é um problema enorme de saúde pública, do ponto de vista que eles não estão sendo acompanhados nem cuidados, seja da parte, como nós falamos, com medicações e sem medicações. Isso gera uma deterioração clínica, ou seja, esse paciente vai se deteriorar mais rápido. A evolução da demência de Alzheimer demora em torno de 10 anos, desde o começo da doença até ele ficar totalmente restrito à cama. Tá? Mas quando a gente utiliza de todas as medidas possíveis, esse paciente fica mais tempo funcional e até mesmo esse tempo se torna maior, fica mais largo, ou seja, para que ele fique acamado vai se levar, por exemplo, 15 anos.
Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito, muito proveitosa essa conversa, agradeço pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço novamente o convite e um bom dia a todos.
Conversei com o Luiz Falavini, queria agradecer também a Lin, e agradecer ao doutor, agradecer aos ouvintes que participaram e junto com a gente aqui fizeram essa conversa sobre a demência, a terceira idade, sobre o mal de Alzheimer.